Senhores deputados, estamos agora em condições então de retomar os trabalhos e uma vez que temos já na sala os deputados do Círculo Eleitoral do Porto, eu daria a palavra, sendo que têm 8 minutos para apresentar o vosso projeto de recomendação, mas estes 8 minutos deverão abranger não só o período da apresentação, como depois de discussão, tanto do vosso projeto como dos outros. Recordo que temos para discussão nesta comissão 6 projetos de recomendação, já houve 4 que foram apresentados e daria então agora a palavra ao Círculo do Porto para apresentar o seu.
Obrigada. Olá, eu chamo Francisco Pereira e sou o porta-voz do Círculo do Porto. O nosso projeto de recomendação, o projeto de recomendação do Porto, é constituído por 3 medidas que pretendem solucionar os problemas e os desafios do poder local na atualidade, dentre os quais o centralismo de poder, a inexistência de recursos para cumprir as expectativas dos cidadãos, a incapacidade para articular com a administração central e pouca participação dos cidadãos relativamente a assuntos ligados às comunidades locais, às autarquias e às freguesias. Primeiramente, nós consideramos que as autarquias devem ter uma maior autonomia na administração e na gestão dos setores públicos, de forma a satisfazer as necessidades e as expectativas dos cidadãos de cada autarquia. Para isso, recorremos ao artigo número 254 da Constituição da República Portuguesa, os números 1 e 2, para assim contrariar a distribuição ineficiente das verbas feitas pelo Estado. Em segundo lugar, defendemos a implementação das regiões administrativas e a descentralização de poder como objetivo central desta medida, ou a chamada regionalização, contemplada no artigo 255 da Constituição da República Portuguesa. No entanto, consideramos que esta medida tem sido alvo de grande debate e de grande controvérsia entre os vários partidos em Portugal, porque há pessoas que se defendem, outras pessoas que não. Por isso, nós consideramos que esta medida devia ser muito bem estruturada e muito bem estudada e debatida, para assim ser apresentada uma proposta que dê resultado e que tenha em conta a realidade atual e a realidade do nosso país e as realidades distintas de região para região. Por fim, a nossa 3ª medida vai de encontro à necessidade de incrementar e incentivar a participação dos cidadãos na vida política da sua autarquia. Porque quando nós pensamos em poder local, o objetivo é que o poder seja mais próximo dos cidadãos, para que os cidadãos possam ter um órgão governativo à beira deles, para assim se sentirem mais do seu país e também para que os seus problemas locais sejam resolvidos mais facilmente e com maior eficácia. Para isso, defendemos que deve ser a participação dos cidadãos na vida política da sua autarquia e visando a educação sobre a realidade local e atual. Portanto, nós defendemos a criação de um grupo de debate e dinamização de iniciativas de esclarecimento, porque todos nós fazemos parte do nosso país e todos nós temos direito a ver a nossa palavra ouvida e tida em conta no panorama governativo. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Abro agora então o período de discussão dos projetos de recomendação e a mesa neste momento está disponível para receber as inscrições. Senhor Deputado Francisco do Porto, quer usar da palavra?
Posso fazer uma pergunta? Nós, como vocês devem saber, nós chegamos um bocadinho tarde e, portanto, nós não temos os projetos das outras escolas. Ah, ok. Obrigada. Madeira? Madeira?
Ok. Fazendo um ponto de situação para os deputados do Círculo do Porto, na sala temos o Círculo Eleitoral de Beja, de Bragança está a chegar, mas já é suposto ser também um projeto discutido nesta comissão. Temos também o Círculo da Europa, de Faro, da Madeira e de Viseu. Viseu não tem projeto de recomendação próprio, mas poderá participar na discussão. E, portanto, estamos disponíveis para receber as vossas inscrições. Passo a palavra então ao deputado José Abreu, do Círculo Eleitoral da Madeira. Peço que ligue o micro, Sr. Deputado.
Desculpe. Gostaria de questionar o Círculo de Beja. Em relação a uma visão geral do vosso projeto, nós até tivemos um parecer favorável ao nível da vossa primeira, segunda e quinta medida. Estamos em consenso com essas medidas. Mas nós gostaríamos de que vocês explicitassem melhor a vossa terceira medida, no caso da fundição dos conselhos municipais. Com que objetivo e exemplos? Obrigado.
Passo então a palavra ao Círculo Eleitoral de Beja para responder, lembrando que tanto nas perguntas, interpelações e respostas, o tempo que usarem será contabilizado nos 8 totais que têm depois para gerir.
Antes de mais, boa tarde a todos. Nós não propomos cessar atividades dos restantes conselhos municipais, não é nada disso. O que nós propomos é criar um outro conselho de caráter consultivo e de âmbito geral que aborda as temáticas já abordadas nos restantes conselhos para que todas as temáticas e todos os temas possam ser discutidos de forma coesa e interligadamente. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E não registamos inscrições para já.
Boa tarde, deputado.
Senhor deputado, tem de pedir a palavra à mesa e está concedida.
Excelentíssimo deputado, excelentíssima presidente, sou o Ricardo Sousa, da Madeira, e eu queria fazer uma pergunta ao Círculo de Faro, relativamente à segunda medida. Vocês escreveram que, fazendo com que cada região possa ser autónoma, se assim o entender. Eu gostava que vocês pudessem esclarecer mais a parte do assim o entender, ou seja, vem um político e se quiser que a região seja autónoma, passa a ser. Se por exemplo, vem outra aqui que não quer, vão ter assim essa liberdade. E também, essa decisão vai passar por referendo, porque a regionalização e a própria criação de regiões autónomas é algo muito importante e por isso é que houve o referendo de 98 relativamente à regionalização, e nós queremos saber como é que isso ia passar, se ia ser algo assim tão liberal. Obrigado.
Senhor deputado, peço-lhe que desligue. Exatamente, desliga o micro e passa a palavra ao Senhor Deputado do Círculo de Faro, e uma recomendação, que é não se aproximem demasiado do microfone, porque depois a vossa voz fica distorcida e para efeitos de registro áudio também não facilita muito depois essa tarefa. Senhor Deputado.
Obrigado. Aqui relativamente à cláusula de simultaneidade, foi o que eu expliquei na apresentação do projeto. Portanto, o que nós queremos inicialmente é fazer com que o Algarve ou com outra CCDR passasse por um projeto piloto. Portanto, ver como é que resulta a regionalização e depois aplicá-lo efetivamente. Mas nós só queremos aplicar, portanto, este projeto piloto numa, daí retirar a cláusula de simultaneidade. O que acontece também, ainda bem que falaste no referendo, o que aconteceu no referendo foi o Alentejo, por exemplo. O Alentejo foi a única região que votou a favor do referendo. Portanto, houve mais sim do que não. O Alentejo podia ter sido independente, se assim o quisesse. Portanto, depois desse referendo, foi feito o referendo, o Alentejo votou a favor, todas as outras votaram não. Mas o Alentejo votou a favor. O Alentejo poderia ser, não digo independente, aliás, utilizei mal a palavra, mas podia ter autonomia. Percebem? Se a autonomia fosse garantida. Percebem? E excluindo a cláusula de simultaneidade. O que acontece é que, atualmente, para uma ser autónoma, todas têm que ser autónomas. E nós não queríamos que isso acontecesse. Acho que respondi à pergunta.
Senhor Deputado, terminou a sua intervenção. Senhor Deputado Gonçalo, do Círculo Eleitoral de Beja.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazendo aqui uma espécie de um comentário ao projeto de recomendação do Círculo de Faro, começando pela primeira medida, absolutamente de acordo, não sei porque a linha não existe, mas como não existe, ainda bem que a propõem. Fazendo aqui um pequeno, realçar aqui a parte dos 10%, acho que isto deveríamos ajustar isto ao município e haver mais critérios, mas realmente é uma boa medida. Em relação à segunda medida questionada por a Madeira, excluindo a cláusula de simultaneidade, nós também defendemos a regionalização do nosso projeto, mas queremos retirar o referendo da Constituição. Porque, se quiserem, perguntem-nos, nós explicamos mais detalhadamente. Em relação à parte da excluindo a simultaneidade, eu percebo a pergunta da Madeira, até porque excluindo a cláusula de simultaneidade iríamos ter o país a duas velocidades, porque com regionalização o país desenvolve-se mais rapidamente, a área desenvolve-se mais rapidamente, a área que foi regionalizada. E, portanto, a medida é boa, nós também defendemos isto, mas apenas retirar aqui a parte da cláusula de simultaneidade. Isto pode ser removido no debate na especialidade mais à tarde, caso seja um projeto eleito. E pronto, era só para fazer este pequeno comentário. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral do Porto.
Muito boa tarde a todos os deputados aqui presentes e à mesa. O meu nome é André Fernandes, deputado do Distrito do Porto, e a minha pergunta é dirigida ao Círculo da Europa. E com a implementação da figura de voluntariado, a única medida que eles têm no seu projeto proponente. Como a pergunta que se põe é como angariar estes voluntários, se acham que esta minoria pode fazer a diferença perante a maioria que pratica as problemáticas abordadas na medida deste círculo. A polícia é algo que impõe respeito, que se impõe na sociedade, todos sabemos, são a força de segurança máxima. Até que ponto estes voluntários teriam respeito por parte dos cidadãos que criam os delitos? Poderiam estes cidadãos agir de forma igual à polícia, ou seja, as regras que se aplicam à polícia seriam aplicadas a estes cidadãos? É isto que queremos ver esclarecido nesta proposta. Obrigado.
Passo a palavra à senhora deputada Natasha do Círculo da Europa.
Eu vou passar a explicar. Os voluntários serão treinados devidamente pela Polícia Municipal, onde irão receber treino básico de defesa, primeiros socorros, tudo o que seja necessário para exercer a sua função de uma forma efetiva. A única diferença é que realmente são voluntários e pode parecer que não, que talvez por serem voluntários não consigam respeito, mas serão, tal como a polícia é fardada, uma farda impõe respeito. Os voluntários também terão a sua farda, também terão os seus treinos. Portanto, se formos a ver, ter um polícia, mesmo que seja voluntário, não sei se é de acordo, por exemplo, nas escolas, a nossa recomendação é mais nas escolas portuguesas, porque nas escolas portuguesas há uma média de crimes de 12 crimes por dia. Não sei se é uma... Eu vou-lhe passar a palavra outra... Não, não passo a palavra à senhora que passa. Se tiver mais uma questão, não sei se...
Obrigada, senhora deputada. Os grupos continuam todos a ter tempo disponível para reforçarem os seus projetos de recomendação ou para fazerem perguntas ou críticas ou elogios. Senhor deputado do Círculo Eleitoral de Faro, Francisco.
Bem, relativamente à cláusula de simultaneidade, o que acontece é que Lisboa dificilmente vai querer regionalizar. Acho que é fácil perceber porquê. Regionalizar implica perder poder central. Lisboa tem um poder central e não vai querer perder. Estão a perceber? Portanto, eu acho que é muito, muito difícil todas as regiões quererem regionalizar ao mesmo tempo. Estão a perceber? E todas, isso muito dificilmente vai acontecer. E se a cláusula de simultaneidade continuar a existir, é muito provável que nunca vai existir regionalização. E se a regionalização for assim tão boa para o desenvolvimento, como tu disseste, acho que as outras regiões depois vão atrás. Estão-me a fazer entender? Eu acho que sim. Eu acho que pode resultar nesse sentido. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral da Madeira.
Cara mesa, colegas deputados, gostava de interpelar o Círculo de Beja relativamente à vossa quarta medida, em relação também à segunda. Referiram o facto dos referendos e concordo relativamente a decisões muito importantes para a vida das autarquias e do poder local, mas por que razão é que pretendem tirar os referendos para uma decisão tão importante quanto é a regionalização? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E concedo a palavra ao deputado Gonçalo Mamed, do Círculo de Beja.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não queremos retirar os referendos totalmente do país. Nós só queremos tirar a necessidade de referendar a regionalização. Porquê? A regionalização está consagrada na Constituição como um elemento de organização de Estado. O referendo poderia causar o perigoso precedente de referendos sobre matérias constitucionais, levando a que aspectos constitucionais de regime democrático, como liberdades, direitos, organização democrática de Estado, etc., pudessem passar a ser alterados por decisão de uma maioria constitucional de eleitores. Daí a nossa decisão. também, porventura, da importância tremenda da regionalização para o nosso país, a retirada do referendo para serem implementadas de imediato. São estas as duas razões porque decidimos retirar o... inserir esta medida no nosso projeto. E mais alguma questão, agradeço. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Abreu, do Círculo Eleitoral da Madeira.
Excelentíssimo Sr. Presidente, caros senhores e senhores deputados, gostaria de fazer uma pergunta em nível do Círculo de Faro em relação à cláusula de simultaneidade. Eu sei que vocês referem que se uma região quer ser assim, deveria ser assim. Mas pensem, uma região é assim, outra já é diferente. Esta multiplicidade governamental também não é gerar certo caos a nível central, porque nós não podemos esquecer, apesar de sermos várias regiões, somos parte de um todo que é Portugal. E o país a nível de território não é assim muito grande como a Alemanha, como os Estados Unidos. E fragmentar o país em várias partes, isto tornaria também um assim caótico. Porque a nível de governamentação seria muito mais difícil, pois também podemos haver uma comunicação e podemos desenvolver todos em conjunto com um país. Ou seja, ia ficar certas zonas mais desenvolvidas, outras subdesenvolvidas. Claro, isso também existe agora, não é? Mas o que pretendemos aqui também é que iríamos ficar mais separados. Iríamos ficar, em vez de sermos um país, iríamos ser regiões. É facto que vocês podem pegar, somos da região autónoma da Madeira, certo? Somos uma região autónoma. Mas não podemos querer, nós estamos na periferia. Nós somos umas ilhas, estamos afastados de Portugal a 900 milhas, se não me engano. E, portanto, isso leva a que também a Madeira necessite desta região autónoma. Claro, eu não defendo que deve existir mais receita nas autarquias que é para os poderem desenvolver. Daí, não a regionalização, porque é uma medida muito forte e corta as ligações entre o país, mas sim medidas que permitem maior comunicação entre a central e o poder local. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado de Faro.
É de facto irónico, porque vocês são da Madeira, são uma região autónoma. O que acontece é que o país já está assim, portanto já há regiões, o país já está, falaste nessas duas velocidades, isso já se verifica, não é? Porque em Portugal continental não há regiões, nas regiões autónomas, nas regiões da Madeira e dos Açores há regiões. Tu falaste nas regiões, na Madeira e dos Açores, para desenvolver mais, porque tem um caráter, porque são regiões da periferia. Foi isso, não é? Pronto. O Alentejo e o Algarve têm atrasos, o Alentejo principalmente tem atrasos muito graves no desenvolvimento. E se nós estamos a regionalizar, se nós já regionalizamos a Madeira e os Açores para elas desenvolverem mais, por que não fazer com outras regiões do país que têm atrasos no desenvolvimento? Respondi à questão? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Círculo da Madeira.
Nós, a região autónoma da Madeira, autónoma dos Açores, conseguiram se desenvolver a partir dos financiamentos que vieram do Poder Central. Sem esses financiamentos, estas regiões autónomas nunca poderiam conseguir o desenvolvimento que têm hoje. E até foi por parte de grande financiamento por parte da Europa. 95% da construção de uma ponte foi só a Europa que financiou toda essa ponte, ou seja, 5% foi da região autónoma da Madeira. Isto eu estou a explicitar isto porquê? Porque uma região que já é subdesenvolvida e que por si própria não tem capacidade de desenvolvimento, se tornar ela independente, ela não vai se desenvolver assim no ápice. Ela irá necessitar de muito tempo. Só com a comunicação que existe entre a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, com o poder central, há que conseguiram desenvolver assim tanto. Pois o que defende é que exista mais comunicação entre as regiões. É de facto sobre a região autónoma, mas também estamos bastante longe. E o avantagem existe muito no interior. No interior existem aldeias extremamente subdesenvolvidas. Porquê que existe isto? Porque não existe uma comunicação. Agora vamos deixar essas aldeias independentes. O que é que vai acontecer? Não vão conseguir desenvolver por si próprios? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu vou fazer um ponto de situação dos vossos tempos. Neste momento, o Círculo de Beja gastou apenas 2 minutos e 86. O Círculo de Europa, 2 e 36. Faro, 6 e 11. Madeira, 4:86 e Porto, 4 minutos. Portanto, ainda gozam de bastante tempo. Senhor deputado André Fernandes, do Porto.
Já fiz a pergunta ao Círculo da Europa e mantenho algumas dúvidas. Não mantenho, mas surgiram novas após a explicação. E são as seguintes. Os voluntários seriam alunos.
não poderiam os alunos beneficiarem-se uns aos outros com a posição que tinham, não poderiam acusar e agir sobre alguém inocente apenas porque não têm boas relações com essa pessoa? Não acham que o fardamento, ou seja, alguém fardado que a vaguear pelas escolas não custaria um ambiente pesado e uma certa discórdia nas escolas? Sabendo do caráter e personalidade de jovens, revolucionário, efusivo por vezes, não poderíamos estar a criar aqui uma bomba à espera de rebentar nas escolas? É esta a pergunta que queria fazer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passo a palavra à Sra. Deputada Natasha. Ok.
Só para esclarecer, os voluntários não serão estudantes, serão sim cidadãos do país que, se quiserem exercer a função de um voluntário, terão que se dirigir à Câmara Municipal e passar pelo processo de inscrição e entrevistas e depois os treinos. Acerca do ambiente pesado, eu acho, na minha opinião, não sei se concorda ou discorda, na minha opinião, um ambiente também de disciplina também é necessário para impor o respeito e para manter a ordem. E não vai ser um ambiente assim como vemos os polícias a patrulhar as estradas. Não é assim. São os polícias que estão ali para, acima de tudo, auxiliar os estudantes para manter para manter a segurança nas escolas. Não é mais por aí, para auxiliar os estudantes e não para criar problemas, é para os resolver de uma forma segura e sensata e amigável. Espero ter respondido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado de Faro.
Relativamente ao comentário do colega da Madeira, o que se passa, eu acho que nós já estamos a dispersar um bocadinho do tema. Nós propunhamos a cláusula de simultaneidade, essencialmente, para umas regiões não estarem a empatar as outras. O que acontece é que, muito dificilmente, vai haver uma regionalização por parte de Lisboa, porque Lisboa, para além de concentrar a maior parte da população do país, não se vai querer regionalizar porque vai perder poder. E é nesse sentido que nós queremos retirar a cláusula de simultaneidade, para que umas regiões não impeçam as outras de, efetivamente, se regionalizar. E acho que é isto que era importante frisar, porque acho que não passei bem a mensagem, mas acho que passo um pouco por aí. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pois, continuamos já à espera das vossas inscrições.
Não sei se é preciso fazer um conto de situação dos tempos.
Já fiz.
Sim. Senhora Presidente, poderia dizer quanto tempo temos, se faz
sim,
favor?
Sim, certíssimo. Obrigado. Digo sim, Senhor Deputado. Portanto, o Círculo de Beja, neste caso é o vosso, tem 3 minutos e 26 utilizados, ou seja, tem 4 minutos e meio ainda para usar. O Círculo da Europa usou sensivelmente 4 minutos, portanto ainda tem 4 minutos, neste caso, e 13 segundos. O Círculo de Faro, digo já, tenho de fazer aqui uma operação aritmética. Mais 43. Ok, tem 1 minuto, sensivelmente, 1 minuto e 6 segundos. O Círculo da Madeira tem, portanto, 5 minutos, portanto ainda tem 3 minutos para poder utilizar, e o Círculo do Porto utilizou apenas 3 minutos e 45 segundos, portanto ainda tem 4 minutos e tal para usar. Portanto, estamos à espera das vossas inscrições. Senhor Deputado do Círculo de Beja.
Eu gostaria apenas de explicitar um pouco a nossa terceira medida, porque parece que levantou algumas questões. Ora, um Conselho Municipal de caráter geral já existiu antes da revisão constitucional de 82 e era bastante importante por várias razões. Primeiramente, faria com que uma pressão da população estivesse diretamente representada e próxima de poder autárquico. Isso só iria garantir que esse mesmo poder iria estar mais próximo da população. Outro fator que seria bastante benéfico seria que todos os setores que existem, coexistem no município, poderiam funcionar de maneira coesa, de maneira íntegra e trabalhar em conjunto. Por exemplo, relacionar a educação com a saúde e trabalhar sempre em conjunto, nestes sentidos. Nós acreditamos que assim iríamos ter as comunidades seriam melhor representadas e os seus problemas seriam resolvidos de maneira mais rápida, mais coesa. E podem perguntar quem estaria nesse concelho. Estariam, por exemplo, ex-autarcas, presidentes de clubes, representantes dos outros concelhos, forças de segurança e etc. Nós achamos que é uma medida pertinente e achamos bem explicitar a medida um pouco, já que surgiram algumas dúvidas em relação à mesma. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E o Círculo de Beja ficou ainda a gozar de 3 minutos e tal.
Pronto.
Senhor Deputado Francisco do Porto.
A minha pergunta é dirigida ao ciclo eleitoral de Europa. Peço desculpa pela insistência, mas ainda persistem dúvidas em relação ao facto de não haver qualquer remuneração ou incentivo à adesão dos voluntários, porque a nós não nos cabe na cabeça uma pessoa se propor para fazer este trabalho e não receber qualquer tipo de remuneração, até porque a pessoa perde tempo. E acho que até aquele não é bem um ditado, mas as pessoas costumam dizer o tempo é dinheiro, e acho que dinheiro é o que eles não recebem.
Além do que o trabalho dos funcionários e dos professores é garantir esta segurança dentro das escolas, também faz parte do trabalho deles garantir esta segurança dentro das escolas e de que tudo corre pelo máximo e aplicar as medidas que são necessárias aos que cometem delitos, como o bullying, como o vandalismo, como outras coisas. É isso que queríamos explicitar.
E aliás, há um serviço de psicologia em todas as escolas, caso os alunos, aberto a todos os alunos que tenham alguma dúvida ou precisem de qualquer tipo de apoio, que está aberto para os alunos. Okay.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco, e eu passo novamente a palavra ao Círculo da Europa, à Natasha.
Portanto, a primeira questão foi porque é que alguém se queria voluntariar, peço desculpa. Portanto, agora em Portugal há um grande centro de desemprego, como todos sabemos. O cargo de um polícia voluntário tem um grande prestígio. Se formos a ver uma pessoa que chega a uma entrevista de emprego sendo voluntário, certamente irá abrir portas no mercado de trabalho, penso eu. A outra questão, não me recordo muito bem.
Não há problema, Sra. Deputada. Eu se calhar pedia ao Sr. Deputado do Francisco, julgo que foi o deputado que colocou a questão, que não, foi o deputado André, que voltasse a... Obrigada.
Eu não pus uma questão, explicitei a nossa questão. É que dentro das escolas, tanto os funcionários das escolas, que tratam da manutenção das escolas, e os professores... que tratam desta parte da segurança e de que tudo corre bem dentro de uma escola. Era isso que queríamos propor. E quanto, também aproveitando que estamos a usar o nosso tempo, quanto à parte de voluntariado, é assim, uma pessoa que está desempregada procura emprego, não procura voluntariar-se em algo, a menos que esteja remunerada e com um bom fundo de desemprego, mas isso também se acaba. E o que nós procuramos aqui para tratar desta segurança dentro das próprias escolas é uma medida a longo prazo. Ou seja, é uma medida a longo prazo. Eu sei que estamos aqui a funcionar com as autarquias, e eu também estou dentro das autarquias e também trabalho como voluntariado, mas eu sou um jovem, eu tenho imenso tempo livre. As pessoas que procuram trabalho, as pessoas que estão no mercado de trabalho, não têm tanto tempo livre como eu, porque também têm família e têm tratado a família. E uma escola está aberta das 8 às 6:30, ou até às 7, ou quem tem aulas de noite também há aulas à noite. É isso que eu estou a tentar explicitar aqui. Não é que a medida seja fraca, é que vai ser difícil chegar às populações e fazer com que as populações adiram a isto, e que isto seja uma medida para pôr em todo o território e não só numa ou noutra escola. Já seria bom numa ou noutra escola, sem dúvida, porque íamos acabar com problemas de bullying naquelas escolas até mais problemáticas, só que é difícil chegar às massas com esta medida. É isso que nos está a fazer parecer.
Senhor Deputado, muito obrigada. Eu passo a palavra à Senhora Deputada Natasha do Círculo da Europa.
Para tentar, mais uma vez, responder à questão, o cargo de voluntário não será a tempo inteiro. É, por exemplo, digamos, 3 horas à semana, trabalha por turnos, portanto, faz umas horas à sexta-feira ou faz umas horas no fim de semana. Portanto, não é um cargo que vá ocupar o tempo inteiro da pessoa. Portanto, não irá impedir os voluntários também, se estiver no fundo do desemprego, de encontrar um emprego. Depois, se o voluntário já for empregado, terá que haver uma conciliação entre o... Pronto, cada pessoa.
Obrigada, Sra. Deputada, pelos esclarecimentos prestados. Nós temos já entre nós o Círculo de Bragança, temos também 2 deputados do Círculo de Viseu. Nós tivemos de dar início aos trabalhos e o Círculo de Bragança tem, neste momento, 8 minutos para usar e que deverá gerir estes 8 minutos para a apresentação do seu projeto de recomendação e para... não sei se tiver a oportunidade de ler os projetos de recomendação dos outros círculos eleitorais. Em condições normais, o resto do tempo poderiam usar tanto para fazer perguntas, questões, sugestões para os outros projetos de recomendação ou para fazer a defesa do vosso, caso existam dúvidas que sejam colocadas pelos outros círculos eleitorais. No caso dos 2 deputados que temos aqui do Círculo de Viseu, uma vez que não têm projeto de recomendação, uma vez que esse projeto estará a ser apresentado noutra comissão, podem usar os 5 minutos que têm para fazer questões sobre os outros projetos que aqui foram apresentados. E eu recordo que têm um livro nas pastas que vos foram dadas e que tem precisamente todos os projetos de recomendação com cada uma das propostas apresentadas. E eu, sem mais demoras, passo a palavra ao Círculo Eleitoral de Bragança para poder fazer a apresentação do seu projeto de recomendação. Tem 8 minutos que deverão gerir entre a apresentação e a discussão. Senhor Deputado.
Bem, em primeiro lugar, boa tarde. Pedimos muita desculpa pelo atraso, a culpa não foi nossa, mas, bem, passando ao que interessa. O nosso projeto de recomendação passa pelas seguintes medidas. Em primeiro lugar, pedimos a legitimação constitucional de um fórum que congrega os diversos presidentes de Câmara, integrantes de cada distrito, com a periodicidade pelo menos mensal das suas reuniões e sob a presidência rotativa anual desse órgão administrativo e político. Em segundo lugar, pedimos a inscrição na Constituição da presença do Presidente daquele órgão de âmbito distrital nos trabalhos de interesse comum, a periodicidade regular das Comissões de Coordenação Regional. Nossa terceira medida é a reestruturação do sistema do interior, na educação, na saúde e na justiça, mantendo os serviços públicos ainda existentes e reabrindo os tirados pelos sucessivos governos, criando condições de atratividade, qualidade de vida, para as pessoas se fixarem no interior. Nossa quarta medida é bastante simples, é defender legislativamente a periferia. Em último lugar, temos reorganização administrativa do poder local, apoiando as autarquias, criando um elo de ligação ao poder central e revendo o sistema de financiamento da autarquia, para que o investimento seja distribuído às áreas necessitadas regionalmente, à agricultura, ao património, ao lazer, etc. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado do Porto, dizendo que tem ainda para usar 1 minuto e meio, sensivelmente.
A pergunta é muito simples, tem a ver com a quarta medida do Círculo de Bragança que acabou de apresentar. Isto aqui está extremamente abstrato porque diz defender legislativamente a periferia. De que forma, com que métodos, o que é que poriam nessas leis, é isso que queremos ver aqui explicitado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Círculo de Bragança para fazer... Ainda não querem... usar da palavra. Eu não sei se os deputados do Círculo de Viseu querem usar da palavra. Fazer... Senhor Deputado.
Senhor Deputado do Porto, você quis que o Senhor Deputado de Bragança especificasse melhor a sua medida, certo? Pronto, de modo a que todos percebamos a medida. Então, eu vou-lhe ler... Eu não estou aqui para apresentar o meu projeto de recomendação, não é? Porque não é para apresentar nesta comissão, mas eu vou-lhe ler a nossa segunda medida para que você... Porque eu acho que a nossa segunda medida é a mesma coisa que a vossa, quarta medida, só que está escrita de maneira diferente. Pronto, tem mais uma frase. Então eu vou passar a ler. Conferir dignidade constitucional à obrigatoriedade de reforçar o investimento, a requalificação de infraestruturas e manutenção de serviços no território nacional.
Muito obrigada, Sr. Muito obrigado. Deputado. E a mesa não registra inscrições, apesar de todos os círculos ainda gozarem de tempo. Sr. Deputado do círculo de Faro. Ainda tem um minuto.
Olá, boa tarde. Queria desejar uma boa tarde à mesa e aos restantes deputados. E a minha pergunta é para o Círculo da Madeira. É referente à medida número 5 e gostava de perguntar que mecanismos pensavam dotar as juntas de freguesia. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra, julgo eu, ao Círculo da Madeira para responder.
Primeiro, peço desculpa há pouco não me ter apresentado, sou a Eva. Queria desejar boa tarde aos novos círculos que entretanto chegaram. E quanto à questão do Círculo de Faro, se não me engano, nós pretendemos que haja uma nova distribuição dos fundos das autarquias para as juntas de freguesia. Pretendemos também que deixem de haver presidentes da junta de freguesia a meio tempo, que se dediquem exclusivamente à junta de freguesia e que, por isso, tenham uma maior autonomia e mais tempo para dedicar aos seus cidadãos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Gonçalo, Círculo de Beja.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para fazer um comentário em relação ao projeto de recomendação do Porto, estabelecendo uma espécie de um paralelismo entre o nosso projeto e o projeto do Porto, começando pela primeira medida do Porto, em que propõe a reestruturação das funções das autarquias. Nós também, de certa forma, propomos isso, uma descentralização de competências, mas queremos assegurar os fundos dessa centralização de competências através de uma revisão do processo de financiamento dos órgãos autárquicos, a Lei das Finanças Locais, alterando alguns critérios, adicionando alguns novos que façam pesar a captação de investimento por parte das autarquias, as taxas de legalidade, para que exista uma distribuição de fundos justa, equilibrada e íntegra. Em relação à segunda medida do Porto, o Porto defende a regionalização. Nós também, eu não me lembro se o Porto já estava cá quando expliquei à Madeira porque é que não queríamos o referendo, mas se não estava, eu passo a explicar novamente. Não queremos o referendo porque a regionalização está consagrada na Constituição como elemento da organização do Estado. O referendo poderia causar o perigoso precedente de referendos sobre matérias constitucionais, levando a que aspectos constitucionais de Estado democrático pudessem passar a ser alterados por uma decisão de uma maioria conjuntural de eleitores, como liberdades, direitos, o nosso Estado democrático, entre outros aspectos. Por fim, o Porto propõe a criação de um grupo de debate de caráter consultivo. Nós propomos a criação de um Conselho Municipal de caráter consultivo, que irá proporcionar uma atuação coesa entre agentes diversos e órgãos locais, como o Diogo referiu há pouco. Dois projetos muito parecidos, com ideias muito coincidentes, sem menosprezar o projeto do Porto, que está muito bom. Nós consideramos que o nosso está um pouco mais completo, por colmatar mais problemas, por conseguir chegar a mais áreas de forma mais eficiente e eficaz. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Círculo do Porto, deputado Francisco.
Ok. Deixa-me ver se percebi. A pergunta que o deputado Beja fez é porque é que nós queremos fazer um referendo ou porque é que queremos defender?
Deputado Posso dar, Gonçalo, lá? Apenas para esclarecer.
Sim, foi só um comentário, apenas estabelecer um paralelismo entre o nosso projeto e o vosso. Uma análise crítica.
Senhor deputado Francisco. Obrigado.
Nós, pronto, nesta medida, como nós dissemos na apresentação, e eu volto a dizer, nós sabemos que esta medida causa muita controvérsia e há ideias muito diferentes quanto a esta medida, opostas, e podemos ver isso nesta comissão, que há distritos que defendem e distritos que não defendem, por isso esta medida é uma medida que precisa de muito debate e que realmente seja apresentada uma proposta que funcione para um país com tantos contrastes e assimetrias como o nosso. Portanto, nós não avançamos com nenhum plano específico, se é com referendo ou se não é com referendo, mas defendemos um debate que englobe todo o país e que realmente seja apresentada uma proposta que se enquadre a todo o país também. Obrigado.
Senhor deputado Gonçalo de Beja.
Eu julgo que o senhor deputado do Porto não percebeu. Nós não fizemos nenhuma questão, nem criticámos nenhuma medida em específico. Fizemos uma apreciação geral do projeto. Somos totalmente a favor da regionalização. Dissemos que o nosso projeto estava mais completo, precisamente por isso, porque apresentamos um plano para pôr a regionalização em vigor, entre outros aspectos que também estão escritos nas nossas medidas, e considero que o senhor deputado as tem, e, portanto, conhece-as. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Se calhar eu vou fazer um ponto de situação dos tempos que ainda têm para usar. A Bragança tem 1 minuto e 18, portanto ainda tem bastante tempo para usar, mais de 6 minutos. O Círculo de Faro usou 7 minutos e 15, ou seja, tem ainda 45 segundos que pode usar. O Círculo da Europa gastou 5 minutos e 20 segundos. Portanto, também ainda tem 2 minutos e 40 segundos para usar. O Círculo do Porto...
7 e 40.
Tem aqui uns 20 segundos que podem ainda utilizar. Viseu gastou 41 segundos. Portanto, ainda tem 4 minutos e qualquer coisinha para usar. E no caso da Madeira, 5 e meio, portanto ainda tem aqui 2 minutos e meio para usar.
Beja.
E
Beja. Beja. Obrigado.
São 6 e 30.
Tem 30 segundos. Está bem? Senhor deputado, não sei se quer usar a palavra.
Nós já há pouco tínhamos 3 minutos, passou para 30 segundos assim de uma forma tão... Não sei, acho que pode estar a certas contas, mas achamos estranho.
6 e 30, usados.
Usados 6 e 30, portanto temos 1 minuto e 30.
Minuto e 30, tem, exato. Tem razão, senhor deputado.
Faz mal, obrigado.
Peço desculpa. Tem toda a razão. Para.
Cara mesa, colegas deputados, eu gostava apenas de fazer um pequeno apontamento, como o colega de Beja referiu. O novo referente podia pôr em causa outros princípios constitucionais, mas como referi na sua, se não me engano, segunda medida, o referendo é essencial para ouvir a população e também para exercer a sua voz e para o governo e o poder ouvir a mesma. Eu penso que retirar esse mesmo referendo da Constituição ia pôr também esses mesmos valores constitucionais em causa. Obrigado.
Deputado, a mesa não registra inscrições. Senhor deputado do Círculo de Bragança.
Eu gostaria de interpelar o Círculo Eleitoral de Faro em relação à sua carta medida. A minha pergunta é bastante simples. Com a descentralização da autarquia local, de que maneira querem atribuir mais liberdade financeira às autarquias? Como é que vão conseguir essa liberdade financeira?
Muito obrigada, Senhor deputado. E eu recordo o Círculo de Faro, que goza de 45 segundos para dar a resposta, com uma ligeira tolerância da mesa. E a mesa continua disponível para receber inscrições. Exatamente. É possível que os grupos que ainda tenham tempo queiram cedê-lo. Então, enquanto Faro prepara a resposta às perguntas de Bragança, eu passo a palavra ao Círculo de Beja.
Boa tarde, sou João Martins e só para responder à pergunta do Círculo Eleitoral da Madeira, dos referendos efetuados até agora, nenhum deles foi vinculativo e consideramos que a vontade popular não está comprometida na medida em que já está representada na Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não registra inscrições. O Sr. Deputado Francisco, do Círculo do Porto. Diogo. Nuno, Sr. Deputado Nuno do Porto.
Primeiro de tudo, boa tarde a todos e em meu nome e em nome da minha colega pedimos desculpa pelo atraso. E um dos problemas que hoje aqui nos debatemos foi essencialmente as autarquias e a forma como o poder central e o poder local devem ser geridos. Eu acho que é de notar que o nosso atraso foi causado pela falta de capacidade que as entidades que regulamentaram este nosso projeto tiveram, a falta de capacidades que elas tiveram, para se certificarem de que todos os deputados poderiam estar nas horas convenientes, no local conveniente, para que este mesmo debate se realizasse com celeridade. Assim mesmo, se continua a dizer que, mais do que implementar novas medidas, nós temos de implementar rigor, nós temos de implementar novas mentalidades e nós temos de implementar uma forma de trabalho muito mais precisa e com muito melhores resultados. É tudo e obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua intervenção. E eu agora não registro inscrições, não sei se o Círculo de Faro já estará... Passe. Passo então a palavra ao Círculo de Faro.
Portanto, nós quando temos a apresentação das nossas medidas explicamos que a nossa quarta medida tinha a ver muito com o nosso projeto, portanto as medidas estão todas ligadas umas às outras. O que nós aqui defendemos, portanto, ao criar regiões administrativas na segunda medida, são as regiões administrativas que depois vão decidir como é que vai ser atribuído o dinheiro às autarquias. Portanto, isso pressupõe uma maior liberdade financeira e acho que é nesse sentido que está aqui a nossa quarta medida. Acho que foi claro. Então, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ainda tem 20 segundos para poder usar. E a mesa não registra novamente inscrições. Estamos. Não é necessário ou não é obrigatório que todos os grupos esgotem o tempo que têm disponível. Aquilo que eu pergunto é se mais nenhum círculo eleitoral quer usar da palavra, sou pena de já não poder fazer no futuro. Passa a palavra ao Círculo da Madeira, que ainda tem um minuto e mais.
Muito boa tarde a todos. Em relação a Faro, acabaram de dizer que as vontades da população estão representadas pela Assembleia. Mas então, porquê que têm uma medida para aumentar os referendos? E não acham que em decisões tão importantes como estas, como a regionalização, não é necessário ouvir a voz do povo outra vez? Acham que os deputados da Assembleia representam todas as opiniões do povo português? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Círculo de Bé.
Respondendo rapidamente, até porque temos pouco tempo, nós queremos facilitar o processo de convocação de referendo popular, de referendo local, é diferente do referendo nacional. Também em relação à pergunta, não concordo consigo, as nossas vontades não estão expressas na Assembleia da República todas, mas um referendo sobre a regionalização, acho que é mais perigoso começarem a referendar-se liberdades e direitos e tirar este referendo para evitar essa situação. É a minha opinião. Obrigado.
Sim, senhor deputado. Exatamente. Houve um lapso. A questão era dirigida a Beja, mas Beja percebeu e respondeu. Não há nenhum problema. Não sei se há mais inscrições. Há ainda de Beja, senhor deputado.
Bem, eu sou...
Madeira. Solidariamente também me enganei.
Senhor Presidente, senhores deputados, só fazer um ponto de situação também como Bragança chegou depois da hora e também os nossos colegas do Porto, a nível do nosso circo, nós pretendemos na primeira e na segunda medida, como o financiamento público não é suficiente para o desenvolvimento e gestão da autarquia, é necessário atrair o investimento privado. Na nossa terceira, pretendemos estimular a participação jovem, que é para estar mais presente na vida política da sociedade e dar opinião e construir temos aqui uma autarquia toda unida, com a população unida também. Na nossa quarta e quinta medida, como podem perceber, nós defendemos também que as autarquias tenham maior independência e que as autarquias consigam desenvolver mais, tenham mais receita. Daí adotarmos as juntas de freguesia, que são o poder mais próximo do povo, só que eles sabem as necessidades do povo, de mais mecanismos, de mais competências, para que a sua resposta às necessidades do povo seja mais eficaz e, de facto, necessária. Em relação ao Círculo de Faro, é verdade que nós estamos a questionar bastante a vossa segunda medida, mas, por outro lado, nós concordamos plenamente com a vossa primeira e terceira e quarta medida. Nós demonstramos aqui ao longo deste debate da reunião de comissão, damos um certo contra as regionalizações do país. Isto porque nós defendemos que o país devia ser autónomo, devia ser independente e de facto devia ser o poder local devia ter mais capacidade, mas só que devia ter mais independência. Mas só que a independência que as regiões administrativas dão às autarquias é demasiado e isso iria levar ao colapso do poder central e também no desenvolvimento não seria assim tão quanto esperado. Nós defendemos que devem existir medidas que permitam uma melhor comunicação, que permitam um melhor desenvolvimento das autarquias do poder local. Defendemos que devem ser mais independentes, mas não tanto quanto as regionalizações. Quanto à regionalização. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Esgotou o tempo do seu círculo eleitoral. O Porto também esgotou o seu tempo e o círculo de Faro goza ainda de 20 segundos. Sr. Deputado.
Só frisar que independente e autónomo são coisas diferentes. É preciso ter atenção a isso, está bem?
Sr. Deputado, não, porque esgotou o seu tempo. Eu não registro mais inscrições. Bragança pode ceder tempo, sendo que dentro de 2 minutos temos mesmo de terminar para podermos fazer a votação e para que às 16 horas possam lanchar. Senhor Deputado, Círculo de Beja.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Gostaríamos só de efetuar algumas considerações finais relativamente ao nosso projeto de recomendação. Temos 2 aspectos fundamentais. Resolver os problemas específicos de cada comunidade local e regional e levar uma aproximação da população, dos eleitores, da vida política ativa e responsável. Foi sempre com estes 2 vetores no nosso pensamento que elaborámos o projeto de recomendação na sessão distrital e, sendo 2 lacunas do sistema político português, pretendemos aqui hoje tentar resolvê-los. Passo agora a palavra ao meu colega.
Obrigado, Deputado João. Concluindo a tua ideia, considero que fomos felizes nos esclarecimentos que nos foram solicitados, pelo menos tentámos sê-lo. Considero também que todas as perguntas que nos foram colocadas foram respondidas de forma clara. Penso que, de uma forma geral, o nosso projeto contém alguns dos pontos que também estão nos outros projetos de recomendação aqui presentes hoje, como a centralização de competências, a própria regionalização, o aumento da participação popular no plano político. Torna-se claro que é um projeto capaz, é um projeto fácil de execução, é um projeto que apresentamos aqui hoje com o objetivo de contribuir para um futuro melhor para Portugal, porque é isso que todos nós merecemos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Esgotou também o seu tempo. E eu agora passo a palavra ao Círculo de Bragança.
Bem, Herte, também só para fazer mais uma consideração final, nós pedimos imensa desculpa pela falta de participação, mas o tempo é mesmo assim. Foram consequências do nosso atraso, eu sei. Não pudemos também defender o nosso projeto tão bem como queríamos, então por isso também pedimos desculpa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu, não registando mais inscrições, eu aquilo que vos ia propor era que passássemos imediatamente. Sr. Deputado, ainda tem, julgo eu, 10 segundos. 10 segundos, Sr. Deputado. Ok, Sr. Deputado. Obrigada. Então, assim sendo, eu passo de imediato à votação dos projetos de recomendação, sendo que para facilitar e para agilizar este processo vamos apenas registar os votos a favor. E começamos com o projeto de recomendação do Círculo de Beja. E eu pergunto aos senhores deputados quem é que vota a favor deste projeto de recomendação. Peço que sinalizem com o braço no ar. Bem. Eu pedi aos senhores deputados que sinalizassem mesmo quem quiser votar favoravelmente. Muito bem. O projeto teve 15 votos a favor. E eu pedi agora, então, que votemos o projeto do Círculo de Bragança. Quem é que vota favoravelmente este projeto de recomendação? Bragança pode votar a favor do seu projeto.
Convém.
Pronto, convém que vocês votem a favor do vosso projeto.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. O projeto de recomendação de Bragança teve 9 votos a favor. Votamos agora o projeto de recomendação do Circo da Europa. Quem é que vota a favor?
Europa.
2, 3. Peço que sinalizem bem os vossos braços no ar.
3.
Da Madeira, que é, houve alguém que levantou o braço? 13. O projeto de Faro, quem é que vota favoravelmente? 17.
18.
Votamos agora o projeto de recomendação do Círculo da Madeira. Quem é que vota favoravelmente? 13. Muito bem. E por fim, quem é que vota favoravelmente o projeto do Porto? 16. Muito bem, o projeto vencedor é o projeto do Circo de Faro teve 17 votos a favor. E eu agora, aquilo que vos propunha era que suspendêssemos os trabalhos, fossem conviver um pouco para o período do lanche e em seguida daqui a, deixem-me dizer-me só as horas a que têm de retomar. Às 4:30 retomam à sala para os trabalhos. Até já.